É um mar de rosas para impunidade. Sabe o que também é ruim que o governo faz? Atacar a nossa polícia, deslegitimar as ações de segurança, não entender que bandido é bandido e acabou. Não tem que ficar fazendo gracinha, nem ficar com dozinha o tempo inteiro. Então, assim, são muitos fatos que mostram que existe hoje dentro do governo federal e existe tradicionalmente na história desse partido e dos seus aliados uma visão muito lindinha de um conto de fada, de que, olha, vamos olhar para o social. E aí, as taxas de violência geral no Brasil, não só em relação às mulheres, mas em relação a todo mundo, está crescendo, porque é um mar de rosas da impunidade. Você vem falar que os governadores não são ativos, governadores que se dizem de direita. Pega meu estado lá, o ex-governador Ronaldo Caiado. Olha o que ele fez com a nossa segurança pública. Olha as medidas, as iniciativas. Olha os relatórios que ele enviou para o governo federal com sugestões que, adivinha só, funcionaram na prática. Mas a resposta é não. E aí, nós tivemos, primeiro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, não entregou um relatório com mais de um ano no cargo, só depois e logo falou, ah, galera, tô indo embora, tô indo pro Supremo. Depois veio o ex-ministro do Supremo, que agora inverteu ali, Ricardo Lewandowski, que ficou brigando com os governadores, comprando briga em relação à Câmara, que ele não estava ordenando na própria Polícia Rodoviária Federal, e agora não tá dando mais, tô indo embora, e agora estamos no nosso terceiro ministro da Segurança aí, da Justiça, que tem essa pasta da segurança. Então, assim, é um desgoverno na pauta da segurança pública. E isso está cobrando a desaprovação. Porque está todo mundo cansado de sair na rua com medo, está todo mundo cansado de levar o filho e ter que buscar o filho na escola o tempo inteiro. A gente não tem mais pais. Estou todo mundo preso nessa pauta da segurança pública.
Muito bem. Essa é uma pauta que vai fervilhar no caldeirão político das eleições, mas existem outros ingredientes aí. Quer ver outro? O perfil do PT colocou o caso do Banco Master ligado a Flávio Bolsonaro depois que foi preso o ex-presidente do BRB. Então, um vídeo publicado pelo PT está relacionando, agora o Henrique vai gostar, está relacionando, Henrique, o financiamento da mansão do Flávio, custou apenas 6 milhões, Minha Casa, Minha Mansão, Minha Vida, Flávio Bolsonaro, em 2021. Na época, o Paulo Henrique Costa, esse que foi preso, era o presidente do banco do BRB. E parte do valor teria sido financiado pelo Banco de Brasília, com juros abaixo da média, da inflação. E aí o PT disse, Banco Master e Flávio Bolsonaro, um negócio de família. Tem os números aqui desse financiamento, 3 milhões durante 360 meses, 30 anos, juros de 3,65 ao mês. Prestação mais ou menos aí em torno de 19 mil reais, salário de um senador em torno de 35 a 40 mil. Compatível? Sim, compatível. Legal? Sim. Moral? Te pergunto.
Acho que, nesse cenário todo, o máximo que a gente deve dizer é que levanta, sim, algumas suspeitas. 50% do salário dedicado a uma parcela, um financiamento que também é bem alto, proporcional ao salário. Eu acho que cabe uma certa investigação nisso. É, no mínimo, duvidoso.
Não, mas deixa eu trazer aqui uma informação, né? Atuo na área financeira tem 12 anos. Essa taxa de 3,65 ao mês, ela é uma taxa normal para financiamento imobiliário e diferente de outros políticos que não tem como explicar a origem do recurso, aonde que veio o dinheiro para pagar a casa, existe um financiamento. Financiamento, ele é um empréstimo regularizado, legalizado e declarado.
Então, assim... Só completando, foi colocada também a renda da esposa do Flávio.
Eu ia falar isso agora. Quem já se prestou ao papel de questionar se é só ele? Porque assim, gente, na minha casa, não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não tem eu e meu marido, é uma coisa só. E conheço Fernanda. Fernanda, ela vem de boa família, é dentista, é uma profissional, tem a renda dela também. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, pegam pautas, assim, soltas pra fazer marketing, né?
Pra difamar, né? Por isso que eu tô questionando, porque é o seguinte, tá cheio de político que deveria ter sido investigado na CPMI do INSS, na CPI do crime organizado, na não existente CPI ou CPMI do Banco Master, que não tem como explicar de onde veio o dinheiro. Inclusive, gente que mora fora do Brasil, que nem político e está envolvido na história e nem pode ser convocado. Por quê? Porque o STF foi lá e tirou, cancelou. Agora, e não é nem defender o Flávio, é dizer que uma coisa é recurso vindo de financiamento. Outra coisa muito diferente é um dinheiro que você não consegue explicar a origem. Ah, surgiu ali na conta, vem de onde? Pagou por quê? Recebeu 300 mil por mês por quê? Ah, não tenho como explicar. Então, quando a gente olha isso, gente, o que eu acho irritante, e aí entram as narrativas, né, quando a pessoa cria o mundo dela, é você conectar uma coisa que é legal, que é moral, neste caso é moral sim, tem como explicar o recurso, tem como justificar e fazer o quê? Difamar. Você cria uma crise que simplesmente ela foi inventada. Depois, depois a gente vê o prejuízo disso.
Enquanto isso, ministros usando relógios caríssimos, não compatíveis com o salário que ganha. Ninguém está falando sobre isso.
Tomando 30 milhões em um uísque.
É. Não, a gente pode ir além. A gente pode falar sobre situações em que alguém pagou um evento em um lugar, degustações de uísque com figuras que hoje estão presas. E que são aquele caso, né, que fala-se muito, e o PT esquece, Banco Master. O PT, inclusive, é incrível nessa postagem, porque o Henrique vem e fala, não, tem que se investigar. Mas aqui não é uma investigação, aqui é uma acusação de ligação com um cara que foi preso porque ele estava num banco dentro de uma taxa que é justa, como o Matheus bem explicou, isso não faz sentido. Mas quando nós cobramos o Henrique sobre os 19 milhões que, segundo o jornal O Globo, Lulinha teria movimentado em apenas 4 anos, e movimentado entre contas, não é patrimônio, que ele teria movimentado no período lá, ou até mesmo quando a defesa dele assume que, de fato, o careca do INSS pagou uma determinada viagem, aí não, aí a CPI tá exagerando, aí não tem nada. É engraçado,
perseguição,
isso,
né?
Não varia se é filho, varia de quem filho é. E vamos olhar essa postagem do PT à luz também da última repercussão em relação ao próprio Flávio Bolsonaro.
Pois então, mas o Flávio está sendo acusado de uma calúnia também, né? De caluniar o presidente Lula nas redes sociais. É chumbo trocado, né, Jess?
Não é. Sabe por quê? Porque a postagem em questão do Flávio é uma postagem que tem um print de uma notícia da captura do Maduro, um print do Maduro sendo recebido lá em Brasília, no tapete vermelho, você lembra? Aquele tapete que jogaram para ele. Maduro, que tem envolvimento com grupos e organizações terroristas, criminosas, com narcotráfico. Lá o tapete vermelho do Brasil, nesse ato que se teve. E o Flávio pega isso, coloca num tweet, nada mais, nada menos do que Lula será delatado, o Foro de São Paulo é uma organização criminosa, nada demais. Para o crime, a tipificação precisa ter com clareza, como neste caso do PT eles fazem ao Lula, uma acusação. Precisa ser clara esta mensagem, precisa fazer a acusação. Flávio colocou só Lula vai ser delatado, e aí pode ser que Maduro delata. Isso é uma opinião, não é uma ilação. E outra coisa, ele está ali protegido também pelo artigo que coloca a imunidade parlamentar. Agora, nesse caso, o que o PT faz é uma acusação direta sobre uma falsa narrativa, usando dados financeiros para falar que ele está envolvido, no caso do Banco Master, com o ex-presidente do BRB. Então, é uma situação diferente. Mas, vamos lembrar, no caso do Flávio, o que aconteceu? No caso do Flávio, diferente de tantos outros casos que se tem, até dos móveis da Alvorada, né? Houve uma acusação a Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro sobre terem sumido com os móveis, e isso nunca foi, não teve um pedido de desculpa, né? Depois acharam os móveis, não deu andamento no processo, nada. Mas no caso do Flávio, a PGR falou que deveria entrar a ação ali, o ministro Alexandre de Moraes acatou, e o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive tem alguns problemas que até valeria ver, quem sabe, pessoais, de suspeição, porque tem um outro processo do Flávio que também teria uma questão em relação a ele, declarações, então a gente sabe que ele tem essa animosidade com a família, ele abriu o inquérito, tá? E uma questão da investigação por crime de calúnia de Flávio contra o presidente Lula. Mas vamos ver agora se vão abrir alguma investigação contra o PT e quem fez essa postagem.
Muito bem. E aí a gente segue falando sobre essa confusão toda que envolve CPIs, CPMIs. Mas antes eu quero fazer um break na nossa rede de rádios.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só que nas Lojas 100 tem tudo que você está procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia para você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem para as Lojas 100.
Ainda bem que tem.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Jovem Pan, Morning Show.
Olá, empreendedor. Se você é MEI e o seu faturamento está crescendo, isso é um bom sinal. Mas atenção, ultrapassar o limite anual do MEI traz mudanças importantes que precisam ser entendidas para evitar problemas com a Receita Federal. Hoje, o limite de faturamento do MEI, que está muito defasado, é de até R$ 81 mil por ano, o que dá uma média de R$ 6.750 por mês. Se o empreendedor ultrapassar esse valor em até 20%, ou seja, cerca de R$ 97 mil por ano, ele é desenquadrado do MEI apenas no ano seguinte. Nesse caso, passa a ser microempresa e precisa pagar imposto pelo Simples Nacional a partir de janeiro do ano seguinte. Agora, se o faturamento ultrapassar esse limite em mais de 20%, o desenquadramento é retroativo a janeiro do próprio ano. Isso significa que o empreendedor terá que recolher a diferença de impostos com juros e multa. Segundo a Receita Federal, esse é um dos erros mais comuns entre pequenos negócios que crescem sem planejamento. Muita gente vende mais, mas esquece de ajustar o enquadramento e acaba sendo pego de surpresa. Aqui fica a dica: acompanhe o faturamento mês a mês. E estiver perto do limite, procure um contador antes de estourar o teto para não pagar multa. Eu sou Marco Vignoli e este é a Chave do Negócio da Jovem Pan.
Chave do Negócio.
Bar do Nico, sopas, capelete em brodo, creme de queijo, caldo verde, sopa de mandioquinha, de palmito, de feijão, dentro do pão italiano? Melhor ainda, tudo bem quentinho, como essa novidade do Bar do Nico. Venha aproveitar o que o inverno tem de melhor. Isso sem contar com a tradicional feijoada, servida às quartas-feiras e aos sábados. bardonico.com.br, mais uma casa do tradicional grupo Sala VIP, no charmoso bairro do Ipiranga.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos.
Raça! Superação! Tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Pará. Com essa disputa. E agora a gente volta para a nossa rede de rádios, para todo o Brasil, falando justamente de uma briga, né? Ou pelo menos de um desentendimento entre o ministro Gilmar Mendes e Alessandro.
Desentendimento também está acontecendo entre o governo e a Polícia Federal com o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas lá dos Estados Unidos. O temido, poderoso, bravo ICE informou a Polícia Federal brasileira que Alexandre Ramagem pode aguardar liberdade nos Estados Unidos, a conclusão de um processo, pode aguardar em liberdade a conclusão de um processo de pedido de asilo, lá na Flórida, mesmo com visto expirado. Aqui no sofá temos Bela Falcone, que viveu por 14 anos nessa mesma Flórida, né?
Sim, eu acho que essa questão imigratória, né, ela acabou virando uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que eu acho que é importante a gente entender a soberania de cada país e as leis imigratórias e os limites, obviamente, porque quando isso acaba tomando uma proporção muito grande, vai afetar a economia, emprego, etc e tal. Mas, em um certo sentido, os Estados Unidos também dependem dos imigrantes, porque tem muito trabalho que o americano não quer fazer. Então, eu acho que, num dado momento, isso estava muito bem delineado e funcionando, mas eu já estou vendo algumas coisas passarem dos limites, sabe? Inclusive, do ponto de vista humanitário.
Mas Bela, você não achou que foi muito... O ICE foi muito bonzinho com o Ramagem? Teria ali o dedo do Trump? O Henrique ontem comentou
eu
sobre isso.
Eu acho que existem casos e casos, né? No caso, ele é um perseguido político. Então, eu acho que a gente tem que analisar cada... Uma pessoa que tem antecedente criminal, ela tem que ser tratada de acordo, né? No caso do Ramagem, ele é uma pessoa, nitidamente um perseguido político.
Henrique?
Não é um perseguido político. É um condenado aqui por tentativa de golpe de Estado, né?
Que nunca teve arma.
BIM paralela, que investigava opositores e que ele, como chefe da BIM, tocava aí essa BIM paralela, segundo a acusação, mas né? A condenação do STF. Agora sim, ele está nos Estados Unidos. Eu acho que o ICE foi um pouco brando com ele, sim. Vai esperar a questão do asilo, vai ter esse negócio todo aí que vai.
O cara foi pego numa infração de trânsito.
O processo de extradição dele.
Nada tem a ver com...
Sim, mas ele tá com os documentos ilegais e...
Ele tá com um pedido, inclusive.
Um pedido de asilo.
Mas o passaporte tava vencido.
O passaporte dele tava vencido, ele tava com problemas ali.
Pessoal, mas assim, vamos pensar pela perspectiva da nação que mais recebeu imigrantes ao longo da história.
É um covarde. Se fosse corajoso, ficaria aqui no Brasil, provaria a sua inocência, vamos dizer assim.
Mas corajoso de quê?
Ele fugiu do país, poxa.
Esse aí eu vou concordar com você. Talvez a coragem seja permanecer, ficar preso e ficar com a sua família não podendo te ver. Talvez coragem não seja estar lá com a esposa, com as filhas e poder vivenciar o amadurecimento delas e tá bem. Talvez seja realmente isso, mas é uma decisão pessoal. E esta decisão pessoal, teve pessoas aí da esquerda que decidiram ficar no Brasil na época da ditadura, não teve? Teve gente que foi viver lá fora. Você não critica o Caetano, você não vai criticar quem foi lá para fora e pediu asilo, vai?
Mas as pessoas pediram asilo que você está citando, pediram na época de ditadura.
Mas eu quero que você pense...
O regime atual é um regime democrático. Não. As pessoas que estão aqui, elas não vão ser torturadas. Elas não vão passar por quem o que passou na ditadura.
Mas democrático para quem onde há perseguição política.
Eu quero que você pense da perspectiva de uma pessoa perseguida e de uma pessoa que se vê como um preso político. Então, é uma decisão pessoal. Se você acha que é covardia, se as pessoas acham, aí problema de vocês. É uma decisão pessoal. Essa decisão se deu, ele está nos Estados Unidos. E, a partir disso, ele pediu asilo político para esta nação, que é democrática, que está avaliando esse pedido de asilo. E, mais uma vez, eu já te expliquei. O caso do Ramagem é até diferente dos demais do 8 de janeiro, porque a medida 18 de 2025 coloca que era para suspender aquela lógica de avaliação daquele processo dele deputado. Isso é um poder que a Câmara dos Deputados tem. Então, a partir disso, o processo deveria ali congelar. E o que, que aconteceu? O Supremo fez uma leitura diferente, na figura de alguns ministros, de todas as outras decisões e de decisões que no passado isso teria sido congelado. Então, assim, tem aqui uma situação que é de até mesmo de poder entre as casas e de autonomia dos poderes. Embora o nome do Supremo Tribunal Federal tenha esse Supremo aí, ele é equivalente ao Poder Executivo, ele é equivalente ao Poder Legislativo e eles são poderes iguais. Então, tem ainda dentro do caso do Ramagem esta situação em relação ao fato de que foi aprovado dentro do Congresso Nacional que isso não deveria seguir e seguiu.
Inclusive,
ele foi condenado e está lá.
Quero saber o seguinte, você sabe, Bela morou lá, a Jess acabou de voltar dos Estados Unidos, parou numa blitz, parou, acabou uma pequena barbeiragem no trânsito, vem o policial, passaporte, vencido, meu amigo, ainda é brasileiro, bora, tchau, ICE, volta. Eu só estou perguntando, e aí, eu quero saber, teve uma interferência ali dos aliados do Bolsonaro, que estão nessa interlocução aí, tem lá alguns políticos, né?
Sim, provavelmente.
Você acha que sim?
A situação do Brasil está muito clara, Fernando. É, assim, fora, né? Assim, as pessoas estão vendo.
Entendo.
Que tá
isso tem alguma irregularidade?
Não, nenhuma.
Nenhuma, ponto, até porque quem determina.
É um asilo político. É um asilo político.
É
um
processo de asilo. Até porque quem determina a legislação americana é a justiça americana. E esse que é o problema. Aqui no Brasil teve gente da esquerda falando, não, porque deveria ter feito de outra forma. Não, cara pálido, aqui no Brasil, beleza, a justiça brasileira determina. Lá existe essa autonomia. A gente tanto fala da soberania nacional.
Você está criticando, então? Você está criticando que os Estados Unidos...
Inclusive, eu queria só concordar com você num ponto, né, que... Vou assumir minha hipocrisia aqui de não ter criticado o Caetano Veloso, que quando foi, né, pedir o exílio fora do Brasil, porque a vez que o Caetano Veloso tentou dar um golpe de Estado aqui no Brasil foi realmente muito triste, muito complicado.
Parece, tipo, você só está fugindo do assunto, não foi bom, boa lacrada, mas nem faz sentido. O que eu tô falando é decisão de ficar ou de sair. Tá, mas não, vamos lá.
O fato
de
ele ter saído
crítica?
Do Brasil, ele fugiu do Brasil. Depois
não, não,
da condenação
não. Eu tenho uma pergunta bem clara.
Quanto
qual
ao
a
que
sua
os
crítica?
Estados Unidos fez?
O fato de que os Estados Unidos está permitindo... Porque assim,
não,
a Polícia
nenhuma.
Federal...
O que aconteceu nos Estados Unidos, nenhuma. Estados Unidos é problema dos Estados Unidos. A justiça daqui não tem que interferir no que acontece lá. Eu, na minha opinião pessoal, acho que ele deveria ter ficado no Brasil, cumprido a sua pena aqui, considera ele um fujão. Ponto final. Isso aí é ok. O que acontece com ele nos Estados Unidos, ou o país que ele tenha decidido fugir, pouco importa, porque depende das decisões, das leis daquele país determinado, que no caso é os Estados Unidos nesse momento. Mas corre em paralelo um processo de extradição, que eu imagino que, pelo menos enquanto o Trump estiver lá, dificilmente vai ocorrer de fato, mas que espero que em algum momento aí ele seja extraditado e cumpra
a pena no Brasil. Mas por que você espera isso? Porque você acha justo só porque ele foi condenado no Brasil?
Sim, eu acho justo.
Então como que você explica a situação da primeira-dama, ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada, ia ser presa e conseguiu pegar um jatinho e foi abrigada pela lógica do Brasil, do governo federal, em Brasília? Como você explica isso?
No caso, ela estava em asilo político e há uma prerrogativa...
Condenada por corrupção, né?
Mas ela estava em asilo político
e o Peru a condenou.
Não, mas a pergunta é, ela sendo julgada, condenada e tendo fugido, não é minimamente igual ao caso do Ramagem?
No caso do Ramagem,
a pergunta é, você acha que é igual ao caso?
Não, não é igual ao caso.
Não é.
Porque,
por quê?
No processo de asilo político do Ramagem, o processo está em andamento. Ele não está com asilo definido ainda.
Ela já estava condenada.
Sim, só que tinha o asilo político, porque a condenação dela não foi uma condenação propriamente...
Isso é na sua visão.
Na
a justiça peruana
o Brasil
discorda.
Teria que trazer ela para casa.
Mas essa é a defesa do Ramagem.
Eu sei que é a defesa do Ramagem, só que ela está lá.
O avião que buscou, o avião que ela veio ao Brasil, fugindo da prisão, era da FAB.
Vou te dar uma informação. Vou te dar uma informação que a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou em uma sessão rápida que durou menos de 10 minutos, com a votação simbólica, a ida de uma comitiva para os Estados Unidos para pedir e reforçar o asilo político Alexandre Ramagem.
E com recurso público, hein, Henrique? Eles vão provavelmente num avião com recurso público.
Eu acho que o Ramagem deveria cuidar da vida dele lá nos Estados Unidos.
Mas ele está cuidando.
De boa, sem depender dos senadores aqui e tudo mais, fazerem essa comitiva para tentar livrar a cara.
Mas olha
dele.
Que curioso.
Então, eu falei, se ele ficar nos Estados Unidos lá exilado, problema dos Estados Unidos que vai ter um criminoso a mais correndo na rua lá.
Não.
Agora, vocês dizerem que a gente está vivendo aqui, que nem você falou, um ambiente de perseguição política, eu não acho que é real. Ele foi condenado aqui pela tentativa de golpe. E ponto final. Não há perseguição. Se houvesse perseguição com a direita, se tivesse perseguição com isso, a gente não estava aqui na televisão com vocês defendendo essa narrativa.
Mas a narrativa é da esquerda, essa história de golpe. Um golpe que nunca teve canhão, arma, que, assim, na minha cabeça, a história é uma das histórias mais bizarras que já se construiu aqui nesse país, que com certeza vai entrar para os livros de história. Mas um golpe que não teve nada, não teve exército, não teve absolutamente nada. Então, isso para mim é muito bizarro, a esquerda realmente se apropriar dessa narrativa, uma das, né, porque a esquerda ama uma narrativa, para acusar a direita de ser golpista, fascista.
O que mais me incomoda, a hipocrisia, o portal UOL. Governo Lula gastou 345 mil para buscar ex-primeira-dama do Peru em avião da FAB. Dinheiro público. Ela foi condenada. O marido dela, inclusive, chegou a ser preso. Deu tempo. Agora não. Nós a tiramos de lá. E aí, sabe onde a criminosa está? No nosso belíssimo país. Então, assim, ainda tivemos isso condenada. E isso, eu acho que aqui tem até uma questão sobre autonomia e valorização da justiça do país. Porque não teve Trump buscando ramagem aqui, não. Agora, pense você dar... fazer esse trânsito, tudo muito problemático.
Fora o desgaste,
mas a hipocrisia,
né,
do Henrique é tão grande que pro Ramagem, não, acho absurdo, condenado, sei lá. Agora, a primeira-dama do Peru vir pro nosso país condenada, criminosa, com 345 mil em vão da FAB, aí não. Aí ela é perseguida. Ele nem sabe o que aconteceu com ela, qual foi a condenação, mas ela é perseguida. Agora, o Ramagem, aí não dá pra falar que é perseguida.
Mas o Ramagem tá forte na fita, hein?
Tá forte, tá levando
tá
uma comissão.
Tá com moral esse,
né,
Ramagem, né? Tá com moral. Vai uma comitiva lá pra lutar por isso. Ele ficou 2 dias preso no ICE, com os temidos agentes do ICE, não aconteceu nada.
A comissão vai até o momento, pode aparecer aí, de repente a gente tem visto algumas figuras que daqui a pouco vira e fala que não pode ir. Então é melhor eles irem rápido antes que o STF ou alguma figura ali resolva falar, não pode ir. Então assim, eu acho que é bom correr, espero que o Jatinho já tenha partido, saído do território nacional, senão não vai.
Fala de um outro.
Aqui, sou contra isso aí também, ficar gastando dinheiro público pra ir lá, vamos advogar pelo asilo do Ramagem.
Poxa, por isso que eu tô dizendo, é muita
fazer
moral.
Uma online, né?
Tem muita coisa.
É muita moral.
Não dá pra falar que
isso aí
também é
uma viagemzinha pros Estados Unidos, nada.
Mas a diferença,
né?
Mas
a diferença da direita pra esquerda, na minha opinião, é que assim, a esquerda passa pano pra todo mundo. A gente da direita, não. Fez besteira, a gente vai falar. Eu, pelo menos, eu não passo pano. Se tiver provado que tá errado, vamos falar. Mas a esquerda, não. É sempre um jeitinho ali. Eles se ajudam, né?
Mas você tava passando agora pano pros golpistas todos, dizendo que nada aconteceu.
Mas eu quero saber então, Henrique, eu quero que você me prove aonde que teve o golpe, entendeu? Eu quero
que
você me prove onde estavam os canhões, as armas, o exército naquele dia.
Estão todos condenados.
Pois é, mas quem manda no Brasil hoje? Quem manda no Brasil hoje? Não, a gente tem um aparelhamento de sistema que não permite que nem... Assim, os poderes não têm mais autonomia.
Olha só, um voo que ninguém queria estar. Vou mostrar um voo que ninguém queria estar. Hoje, está sendo realizado hoje o primeiro voo para expulsar estrangeiros ilegais ou com antecedentes criminais. Sabe onde? No Chile, que mudou agora há pouco o governo, né? O movimento parte de uma política do governo do presidente chileno, né, que assumiu agora, José Antônio Kast, que prometeu um plano de controle de imigração no país. Então, o Chile preocupado com essa onda de imigração.
Pois é, mas aí você falou uma coisa importante, né? Essas pessoas têm antecedente criminal, não é qualquer tipo de imigrante. É isso que eu estava comentando sobre os Estados Unidos. Que eu acho que a gente tem que ponderar isso, né? E talvez não generalizar essas questões imigratórias, porque tem muita gente que é séria, que tem família, que está contribuindo para o país, que está pagando os impostos, que eu acho que cada caso deveria ser analisado de forma individual, não colocar todo mundo na mesma cesta, né? Mas nesse caso aí a gente viu nitidamente nas matérias, que são pessoas que têm antecedente criminal. E isso, obviamente, vai impactar na segurança pública do país. E não tem política pública, gente, que consiga sustentar isso. Fica insustentável. E começa a morrer gente, assalto, furto, estupro, etc e tal. Por quê? Porque o país já perdeu o controle.
E,
né?
vale dizer que mais de 2.000 venezuelanos espontaneamente também deixaram, porque já estavam com problemas criminais no país. E o último presidente chileno de esquerda, ele tentou dar um golpe mudando a Constituição. Isso que colocou o Chile nesse estado de alerta, porque notou-se a queda no desenvolvimento do país, o IDH começou a cair, desemprego começou a aumentar e a criminalidade subir. Então a gente entende, eu acho e espero, né, que ele continue mantendo restrito ao antecedente criminal. Que ele não faça como o Trump, que realmente perdeu a mão e agora tá, qualquer um que é imigrante é alvo
por
ele.
Por outro lado, queria pontuar também que lá no Paraguai, aqui onde você esteve recentemente, Matheus, tem uma fila de 2 dias, até de 2 dias, lá em Cidade del Este, tudo com terra, tem mosquito, calor, cadeirinha de sol, o povo lá fazendo o quê? Pedindo cidadania paraguaia. 150 anos depois da Guerra do Paraguai, quando a Tríplice Aliança arrasou com aquele país que era muito, muito próspero, né? Os brasileiros estão lá pedindo. O pedido de residência dobrou nos últimos 5 anos. Tem mais de 40 mil brasileiros querendo morar no Paraguai.
Assunciona é um fenômeno. Você escuta português o tempo todo, onde você vai.
Tem muito brasileiro lá.
A inflação mais baixa, uma das mais baixas da América Latina.
O governo paraguaio criou uma lei chamada Lei Maquila. Ele tem algumas outras, mas essa é a principal no sentido de atração de investimentos e montar empresas. Hoje você consegue, às vezes, pagar 1% do seu faturamento. Basicamente, é dizer, é cerca de 30% a menos do que você pagaria no Brasil, em média. Então, é muito menos imposto, você pode importar, exportar. Então isso, Fernando, tem atraído muito brasileiro para o Paraguai. Acho sim que é justo que os brasileiros queiram isso, porque infelizmente no Brasil a gente tem pagado um imposto absurdo. O Henrique gosta de falar dos recordes do governo, recorde de arrecadação de impostos. E hoje, os três melhores países na América Latina em desenvolvimento, não sou eu que estou falando, é o CDE, são as organizações mundiais, Paraguai, Argentina e Costa Rica. O Brasil está um dos primeiros, só que aí você tem que virar a tabela de cabeça para baixo. Está lá no fim da lista.
E a gente só não sabe para onde vai esses impostos, né? Até queria que o Henrique comentasse aqui, porque os impostos aumentam cada vez mais, mas a segurança está defasada, a educação defasada, a saúde, o SUS é um sistema maravilhoso, só não funciona como deveria. Então, assim, eu queria muito a sua honestidade com relação a isso, Henrique, porque, assim, é impressionante, é só taxa, 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 imposto, imposto, e a gente não vê isso ser revertido em benefícios para a sociedade. Porque o governo, só finalizando aqui, o Estado, ele é nosso funcionário, o Estado não é pai de ninguém, né? E a gente vê a máquina pública sendo inflada cada vez mais, e o Estado não produz nada, gente. As pessoas querem viver de um governo assistencialista, sendo que o Estado não produz nada. Então, assim, eu queria a sua opinião honesta sobre a questão do aumento de imposto versus o que não tem melhorado nas políticas públicas.
Sim, não houve, no geral, não houve um aumento de imposto. O que houve foi cobrar imposto das pessoas que ganham mais e isentar das pessoas que ganham menos. Só que, assim, você citou, para que servem os impostos? Custeiam o serviço público, custeiam as políticas sociais, custeiam
salário
o SUS,
de ministro,
custeiam uma série de coisas. Agora, sim.
Viagem
cabem críticas para alguns custos. Por exemplo, as emendas parlamentares serem anualmente de 60 bilhões de reais, eu acho que cabe uma crítica. Só que sem os impostos, sem os tributos cobrados, não daria para se manter o serviço público funcionando. Mas isso não significa que é incriticável, vamos dizer assim. Você não pode criticar nenhum gasto do governo. E boa parte dos gastos que são tidos como gastos do governo não são necessariamente do que diz governo, né? Vem na cabeça o Lula que está gastando. As emendas, por exemplo, são gastos estratosfericamente bizarros e não são diretamente do governo. Mas,
o que você tem a dizer dos gastos, por exemplo, excessivos em viagens? Hotéis caríssimos, luxo.
Mas aí você faz uma pergunta. Não, calma. Os hotéis que o presidente da República vai fazer viagem, você quer que ele fique aonde? Num motel de estrada lá? Zoado?
Não, mas deixa eu acho só que passa
rapidinho.
Um pouco.
Quer que ele durma no chão, no
antes
albergue?
Antes de passar a bola pro Fernando, só fazer um comentário. A gente teve, sim, um aumento em impostos de 27 vezes nos últimos 3 anos. Uma média de impostos, um imposto novo a cada mais ou menos 30 dias. Então dizer que não aumentou e que não criou novos impostos é um esquecimento histórico recente.
Exatamente.
Nem tô falando da década de 80, tô falando dos últimos 3 anos.
Ó, tem duas coisas pra gente dizer, tanto de taxa de impostos quanto a viagem do presidente Lula, que está hoje na Espanha, até já falou hoje cedo, deu uma coletiva no Jornal da Manhã, a gente mostrou. Mas enquanto o Lula viaja, o presidente em exercício Geraldo Alckmin deu uma declaração referente à taxa das blusinhas, lembram? Pois então, vamos direto para a redação. Danúbia Braga está por lá. Conta pra gente, Danúbia. Seja bem-vinda ao Morning Show.
Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o presidente em exercício Geraldo Alckmin defendeu a manutenção da taxa das blusinhas, né, que tem gerado muita repercussão, que é justamente essa taxa de imposto de importação, principalmente nas compras internacionais, de até 50 dólares. No entanto, essa fala, essa defesa dele vai na contramão do que defende o presidente Lula, que vê como desnecessária essa taxa. Alckmin ressaltou que ele mantém ali o entendimento de que a taxação, na opinião dele, é válida, reiterando uma posição desde a sua implementação lá em 2024. Durante uma entrevista, né, essa semana, a Lula falou que acha essa taxação completamente desnecessária, tem ciência, inclusive, do desgaste que esse assunto tem causado ali nos bastidores, no governo Lula. O presidente sinalizou que avalia justamente um pacote para reduzir o preço dos produtos. Em relação à revogação da taxa das blusinhas, essa está em discussão dentro do governo e diante dessa, justamente traz assim esse impasse entre o governo Lula para saber se eles devem revogar ou não, uma vez em que ano de eleição isso afeta muito a questão da popularidade. Então, para o presidente Lula, é uma taxa completamente desnecessária. Já na visão do presidente em exercício Geraldo Alckmin, é importante a manutenção dessa taxa. Volto com você.
Valeu, Danúbia. Valeu. Muito obrigado. Bom trabalho para você aí na nossa redação aqui na Jovem Pan. Então, eu quero ver a opinião feminina aqui, porque eu acho até pejorativo falar blusinhas.
Não, é.
Né? Porque blusinhas, para ter taxa, é uma blusa legal, sofisticada.
Eu vou dizer uma coisa. Eu sou, além de influenciadora, eu tenho uma marca, né, de roupa, sou empresária da moda. E eu digo a você, gente, não tem nada mais difícil do que empreender nesse ramo aqui no Brasil. Mas não significa que aumentando o imposto de compras de mercado chinês, isso vai aumentar o consumo interno. Muito pelo contrário, né? Já foi visto que isso não aconteceu. Por quê? Porque os impostos aqui nesse país são tão altos para o empresário que a gente não consegue ter um preço competitivo. Então, naturalmente, as pessoas vão buscar o quê? Fora. Então, não adianta você aumentar o imposto da compra de fora se você não melhora os incentivos fiscais para a moda daqui do Brasil. Então, assim, são duas questões extremamente sensíveis.
Mas é fundamental que tenha uma competição saudável aí, né? Já tem um imposto caro. Se a blusinha fica mais barata, vai ser difícil. Você não acha, Jess? Você não acha também que é assim, preconceituoso chamar de blusinha? Porque ela são blusas que são caras, porque tão caras que tem imposto.
$50, né?
É. Mas que aqui tem uma defesa do ministro Fernando Haddad histórica em relação a essa taxação de remessas internacionais. Tinha ali a isenção até um determinado valor e a partir de dado momento neste governo isso foi cortado. E a partir disso, dados da Receita, a compra mesmo caiu cerca aí de 11%. Então, o que acontece? A partir do momento em que a compra dessas remessas caiu, teve uma outra instituição que foi muito afetada, se chama Correios. Inclusive, um dos déficits do Correios, na opinião dos Correios, do presidente da instituição, é que seria culpa da taxa das blusinhas. E o que acontece? Foi ruim para todo mundo. Não foi funcional. E é um imposto que cobra muito em termos de popularidade e que caiu na conta de quem deu a ideia, quem deu a medida, quem foi um defensor histórico disso, mas teve, de fato, aval do Congresso, como várias das outras iniciativas deste governo. Então, agora, por que eles querem tirar? Eles estão avaliando tirar para falar que não é algo que vão usar contra eles, é muito simples. Só que o dano de ter feito isso já passou. Todo mundo que viaja para fora tem uma cota de $1,000 isento. Você não paga imposto. Agora, quem não tem condição de viajar para um outro país e fazia suas comprinhas ali numa plataforma, vinha de fora, perde isso. É uma narrativa de vamos combater os poderosos que, na verdade, o povo que só olha para quem tem
dinheiro. Mas avacalha quem também está empreendendo. Ontem a gente falou muito sobre isso, né? Atira a competitividade do pequeno e corajoso e destemido microempresário.
No Brasil, se não fosse o sistema S aí, de Sebrae, Senac, Senai, a gente praticamente não teria nenhuma estrutura em prol do pequeno e do microempreendedor. Porque o governo, ele não tem. O Ministério lá do Empreendedorismo não fez nada, é só buscar no Google, o que fez o ministro? Fez nada, então assim, é uma vergonha. Agora, vale um destaque aqui que não é sobre a taxação, mas sim sobre um conflito no discurso entre Geraldo Alckmin e Lula, né? Eu queria saber, o Alckmin vai ser visto, Lula, e aí, de quem é a culpa? Isso vai ficar na conta de quem?
Não, mas
Lula vai falar que
resolver,
a culpa é do vice dele?
Agora, sabe quem está fazendo coisa agora, que está agora nesse momento fazendo? O Irã está liberando o Estreito de Hormuz, que a gente fala tanto aqui, para passagem de todas as embarcações enquanto durar o cessar-fogo nos Estados Unidos. Então, a notícia, todos os navios podem circular livremente por essa passagem tão importante para o petróleo mundial durante essa trégua. O presidente Donald Trump saudou o anúncio iraniano por meio de suas redes sociais. E olha que beleza, os preços do petróleo também reagiram. E aí o preço está caindo, já caiu agora, só depois desse anúncio, cerca de 10%. Vamos ver como é que os mercados vão reagir a isso, né? Porque quando sobe a reação é quase que imediata. Subiu, imediatamente o preço sobe também, o preço, a gente já falou aí, né? Sai de coisa de $3 o barril nessa linha de produção, mas ele sobe mais de $100 em momentos de crise. Um estreito que tem pelo menos aí 3 quilômetros só de distância entre uma margem e outra, por onde passam aí quase 20% do petróleo que abastece boa parte do mundo. E aí ele fica fechado, o dólar sobe. Ele abriu, o dólar caiu. Será que os preços vão cair? Realmente fica difícil, né, Jess? A gente não dá para ver esse preço na bomba caindo, mas subindo dá, né?
Ah, cair demora mais. Agora nós vamos ter que avaliar, né? O Trump fez até um agradecimento aí ao Irã pela reabertura já poucos minutos depois que o país anunciou, mostrando talvez que os acordos e que as conversas vão no caminho de uma pacificação em relação a isso. Acho que se isso acontecer, ele vai utilizar isso bastante como uma vitória dele. A queda vai demorar. Por quê? Porque por mais que seja um bom sinal, o mercado e a lógica de operação do estreito, do próprio conflito, ainda está muito instável. Então, eles nunca precificam ou operam de uma forma positiva ou esperançosa. Isso acaba que tem ali uma chance de risco alta e, por conta disso, vai demorar um pouquinho para ter todo esse impacto que a gente imagina na bomba. Agora, no preço do petróleo, pelo menos já temos 10% aí de vantagem.
Exatamente.
Ainda bem.
Então, demora um pouquinho,
tudo
talvez.
Tudo graças ao grande negociador Donald Trump.
Muito bem. Pois é, pode demorar um pouquinho para a gente sentir isso no bolso, mas não demora nada para o feriado chegar. Hoje é sexta-feira. E eu te pergunto, o que você vai fazer no feriado? Eu vou fazer um tanto de coisa. Não, tem gente que fala assim, não vou fazer nada que eu não estou aguentando de cansaço. Mas dói junta, dói. É um cansaço que eu vou aproveitar o feriado para descansar. Só que o feriado acaba, a pessoa está mais cansada ainda de quando começou. Falta de disposição. Mas não foi falta de aviso. Porque o corpo vai mandando vários sinais. Essa dorzinha de sempre, sabe? O João das Dores, Maria das Dores, sempre com uma dor para chamar de sua. Não é normal. A gente precisa atacar isso, responder aos chamados do corpo. E uma forma simples, eu vou te falar agora. Eu não, ele que sabe tudo, Daniel.
É uma alegria,
tudo, meu querido.
É uma alegria estar aqui, Fernando. Um bom dia para você, bom dia para todos que estão aqui no Morning. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é um recadinho muito especial para a sua saúde. Você que vive reclamando de dores. Porque muitas vezes a pessoa chega nesse ponto que o Fernando tocou aqui.
Nem um feriado ajuda.
É, a pessoa não. Fala, acostumei com a dor. Eu vou viver com a dor. E aceita. Não é assim que funciona. Porque muitas vezes a pessoa já tomou um tipo de remédio por conta própria. Esse é o problema. Vai lá sem receita médica e toma um remédio anti-inflamatório, um relaxante muscular e por aí vai. E aí fica nesse ciclo dependência de remédio. E vai passando um ano, dois anos. Eu quero convidar você a fazer uma experiência que pode mudar a sua saúde. Pode acabar, eliminar com as suas dores que vive reclamando. Uma hora é dor na perna, outra hora tá com dor de cabeça, enxaqueca. Outra hora não tem energia, não tem disposição. E o magnésio 5.0 da Lírios pode ajudar você nessa questão. Você toma duas cápsulas apenas. Não precisa lembrar de tomar várias vezes ao dia. Toma duas cápsulas, de preferência à noite. E o resultado vem. Esses dias, Fernando, eu estava conversando com a Shirley, que cuida da gente aqui da maquiagem. E ela falou, eu chego aqui de madrugada. E eu observei, percebi que eu tenho muito mais disposição agora. É impressionante, não tenho dores, não tenho câimbras. E isso ela falou, sem eu perguntar nada. Ela falou, olha, eu estou tomando magnésio. E realmente, são muitos depoimentos. Jess, você está aqui, fala...
Não, é maravilhoso. Eu tô tomando. E até a minha habilidade de debate tem
Nossa.
Melhorado.
Ai, não.
Porque faz bem, te deixa leve. Tem gente que pergunta sobre debate. Eu indico magnésio pra debater, menos pro Henrique. É, e a própria Shirley e eu estávamos falando disso essa semana. E, cara,
ela
vale a pena.
Ela veio falar comigo ontem. Falou, olha, uma hora eu quero falar do depoimento que eu tô tomando e tá se sentindo
e
bem.
Com promoção fica melhor ainda.
Ah, mas não tenha dúvida. Você que está me ouvindo, quer melhorar a qualidade do seu sono? Quer diminuir a ansiedade? Quer diminuir o estresse? Quer melhorar a concentração, a memória? Quer se livrar das dores e das câimbras? Faça o uso do magnésio 5.0 da Lírios. Liga agora 0800-787-3030. A ligação é gratuita. Quem ligar agora já vai comprar com preço de fábrica, direto no laboratório, sem atravessador. 0800-787-3030. Nós estamos fazendo assim, ó. Nós estamos dando 80% de desconto. O frete é grátis, eu entrego rapidinho, não cobra frete, pode parcelar se você quiser. E eu vou mandar hoje 3 presentes, era 2, ó. Vamos fechar a semana com 3 presentes nessa promoção incrível. Você ganha a creatina premium para fortalecimento de massa magra, para evitar o problema da sarcopenia, que é perda de massa magra. Essa creatina vai de presente. A cafeteira portátil, gente, olha que linda essa cafeteira. Quem está assistindo, ela é uma cafeteira que faz um cafezinho expresso, quentinho, aonde você estiver. Você vai de presente e eu vou mandar também um relógio digital smartwatch para quem ligar agora. Atenção, só vale nesse telefone 0800-787-3030. Agora, o melhor presente que você vai ganhar, você e a sua família, é a sua saúde, viver bem.
Muito bem, é muito bom mesmo. Eu quero te agradecer. Muito obrigado,
Dani. É isso aí, velho.
Falou. Eu só digo o seguinte, olha aquela lá, ligue. 0800-787-3030. Valeu, Nossa. Dani. Muito bom, break na rádio, rápido break. Continua.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só aqui nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com Carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here.
One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
Jovem Pan. Sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Baby.
Para você aí. Voltando para a rede de rádios em todo o Brasil, perguntando para você que está dando carona para a gente pelas ruas de São Paulo, do Brasil, do mundo, você acha que projetos como Bolsa Família atrapalham a oferta de mão de obra no Brasil? Você acha que realmente está difícil? Que está difícil, tá? Está difícil achar. Mão de obra tá, é algo escasso. Estamos aqui com Bela Falcone, que é empresária também. A mão de obra... Tá muito difícil.
Fernando,
mas a questão é, isso é por causa do Bolsa Família?
Eu acho que tem, sim, uma relação direta, né? E eu te falo porque, por exemplo, agora eu estou procurando uma pessoa para fazer as redes sociais da minha marca. Você não acha, as pessoas não querem trabalhar.
Mas principalmente... você acha que a pessoa que faria suas redes sociais recebe Bolsa Família?
Sim. Porque hoje a Bolsa Família, é isso que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu acho que essa coisa do ser entregue indistintivamente, porque a gente sabe que no Brasil tem sempre um jeitinho brasileiro. Isso aí a gente não pode negar. Acho que nem o Henrique vai ter argumento para negar isso. Então hoje a gente vê
tem,
várias pessoas
que... olha que tem.
Inclusive,
ele é o herói proposta, de todas as resistências.
A proposta do Zema é exatamente isso. Marmanjo ficar que é saudável, que pode trabalhar. Então acho que faria muito mais sentido, por exemplo, o Bolsa Família entrar como um complemento ali de renda, né? E a pessoa ser obrigada a trabalhar, porque no fim do dia, o que mais tem, se for parar pra pensar, é gente que recebe sem precisar, porque a pessoa saudável agora, poderia agora, estar trabalhando.
Eu trabalho com redes sociais e tudo mais e não recebo Bolsa Família, então eu vou me cadastrar lá, vou ver
se... Não, mas você não é social media.
Se você for social media e fizer isso,
olha,
bem,
então
você está contratado.
Tá procurando emprego.
Social media, sim,
rapidinho.
Então você está contratado.
Só trazer
olha, eu vou te pagar Bolsa Família.
Aí o Henrique ganhou, acabou de arrumar um emprego, mas eu vou te pagar Bolsa Família, uma empresária, uma empreendedora
de ajudando os trabalhadores.
Bolsa Família aqui, eu já comecei, mas eu vou me cadastrar lá.
Mas, Henrique, mas tem que falar bem do Bolsonaro, hein? Tem que falar bem do Bolsonaro.
Você vai ter que votar no Flávio.
Eu preferi ficar com Bolsa Família.
Só fazer um comentário conectando com o Zema, que é a questão do... Ele traz uma coisa importante, que é a contraprestação quando você tem um serviço público. Então, eu acho que é muito coerente, ele brinca lá do Marmanjão, né? Que é aquela pessoa que tem condição de trabalhar, ela deveria estar vinculada ao benefício dela. Eu adoro imitar o Zema. Ela deveria ser obrigada a prestar um serviço, então. Se você tá lá e fala, olha, eu tô recebendo bolsa porque eu não tenho condição. Olha, tem muita estrada precisando ser recapeada, tem muito instituto público ali, posto de saúde, obra da prefeitura. Por que não, então, presidente Lula, a gente colocar uma obrigatoriedade de prestação de serviço social, claro, para aquelas pessoas que têm saúde e condição de prestá-lo, porque tá na situação de desemprego, né? A gente fica esperando que ela arrume um emprego, ela não quer arrumar. Então, por que o governo não vai lá e vincula?
Você falou uma coisa muito bem. Ela não tem emprego porque ela não quer arrumar. Porque hoje a gente sabe que tem oferta. Eu sei, como empresário, eu digo assim, convictamente. Tem muita gente, amigas minhas que é desse mercado, empresárias, que procuram mão de obra e não acham. Então, de quem é a culpa? O que está causando essa, né, essa falta de procura, sendo que existe oferta? Né?
E acho que existe um outro problema também muito grande na questão da qualificação. Por quê? Porque nós temos um governo que muitas vezes vai fazer por opção não olhar para a necessidade da qualificação. E a qualificação, ela aumenta o valor do trabalho. Então, o que está acontecendo no Brasil muitas vezes? As opções de qualificação para um trabalhador, elas estão ou muito ultrapassadas, a gente está olhando para o passado, ou muitas vezes não há esse investimento no técnico. Uma das partes mais criticadas dentro do novo ensino médio aprovado ali no Michel Temer, no governo do Michel Temer, era esta questão de colocar questões de técnicas dentro da grade. Então, você ia aprender a, às vezes, ser um social media, você ia aprender a fazer alguma coisa fora da lógica tradicional da escola, que é muito voltada no Brasil, a década de 70, 60, e isso seria um benefício de qualificador para o mercado. Então, eu acho que o Brasil também tem que olhar mais para frente, com inteligência artificial, com as coisas mudando, com todas as inovações que estamos tendo, a própria mão de obra, o próprio ensino, a própria educação, ela precisa ter um olhar mais para o futuro. E aqui no Brasil, nossa educação, estou olhando lá para a década de 60.
Eu fico imaginando, né, falando de 6-1, né, dessa aprovação, se for mesmo para o Congresso resolver, se a gente teve aquelas cenas lamentáveis de quase um telequete, né, no Congresso para resolver a aprovação ou não de um relatório de CPI, imagina uma votação de uma escala 6-1. O que, que você vê, Jess? Você que sabe tudo, vê o futuro, me fale como é que você vê a aprovação ou não dessa, do fim da escala 6-1.
O correto seria olhar os dados, fazer uma análise e tomar uma decisão. Nem toda decisão com base em evidência é popular, mas ela precisa ser tomada. Tem até uma colocação sobre da Margaret Thatcher, que foi muito odiada por muita gente no Reino Unido, porque a tratavam como uma pessoa não eleitoreira, não populista, mas que ela dizia da diferença de um governante e de um estadista. O Brasil tem uma limitação do número de estadistas. O estadista olharia aquilo e falaria assim, olha, o impacto vai ser esse, não dá. Estão prometendo isso, mas não vai acontecer. Só que, verdade seja dita, o nosso Congresso é um show de covardes. E esse show de covardes tende a votar sem avaliar a política pública, sem olhar os dados, sem olhar nada além do voto. É ano de eleição. Quem que quer votar contra diminuir um dia de trabalho? Que parlamentar vai ter essa coragem? Então fica o questionamento em relação ao histórico que se tem e que depois fala assim, e nisso o Henrique está certo. Depois, esses parlamentares da direita falam, nossa, mas é que se a gente tivesse votado, o Lula ia falar mal da gente, ele ia usar isso. Vai falar mal de todo jeito. Tenha coragem, hombridade, honre o que você acredita e honre também o fato que você está daquele lado. E é isso. Então, assim, eu acho que vai passar, porque eu acho que o Congresso é um show de covardes que muitas vezes não leem as propostas, que votam no que é mais popular e que não se dão respeito como deputados e senadores. Há muitos bons, mas esses bons são poucos.
Muito bem, então, olha o que vem por aí. Olha o que vem por aí nessa discussão de escala 6-1 e 5-2. Eu quero chamar agora, dar uma girada aqui para a gente falar do esporte no nosso Morning Show. Pedro Marques já está aqui com a gente no Sofá da Discórdia. Tudo Pedrão, bem-vindo. Você concorda ou discorda?
Nossa, já me colocou assim no meio da polêmica.
De alguém ele vai discordar.
Ele discorda do Henrique.
Muito antes, pelo contrário. Muito antes, pelo contrário. Mas você concorda que o Palmeiras passou muito apertado ontem?
Passou muito apertado, Fernando. Eu também acho. A gente costuma analisar só o resultado, olhar o jogo só pela ótica do resultado. E foi uma vitória importante, a primeira do Palmeiras na Copa Libertadores, mas contra o 11º colocado do Campeonato Peruano. E o Palmeiras quase deixou a vitória escapar, teve uma pressão ali nos minutos finais.
Carlos, o campeonato Miguel, peruano não é muito lá essas coisas de competitividade, né?
Não.
E é o 11º colocado, né?
Atrás do time do João Paulo II. Sabia que lá no Peru tem um time do João Paulo II? O nome do time é João Paulo II.
E tá atrás dele.
E tá atrás do time do Papa. O Cueva joga lá, ex-São Paulo, lembra do Cueva, ex-Santos, tá jogando lá no time do João Paulo II. E o Sporting Cristal tá atrás desse time, é treinado pelo Zé Ricardo, que é brasileiro, mas é um time muito limitado, tecnicamente falando. E o Palmeiras ontem fez muita força para vencer um jogo que parecia acessível, fácil, pro Palmeiras, jogando diante de 35 mil palmeirenses em casa. E venceu de maneira apertada, mas venceu. Tá aí, 2-1 Palmeiras, Fernando.
Já o Flamengo teve muita facilidade, mas também com um adversário que também, né?
Independiente Medellín da Colômbia, lá no Maracanã. O Flamengo abre o placar com o Lucas Paquetá e sofre um empate, mas goleou. Goleou o Independiente Medellín. Muitos elogios ao trabalho do Leonardo Jardim, o técnico do Flamengo, que esse ano chegou para substituir o Felipe Luiz.
Fernando adora ele.
Leonardo Judas Jardim.
Tá atropelando todo mundo, hein? Dá gosto de ver esse Flamengo jogar. Eu sei que do lado do Cruzeiro, né, não tem essa simpatia toda por ele, que abandonou o barco lá, saiu do time, tava todo mundo esperando a continuidade do trabalho, mas o torcedor do Flamengo hoje acordou feliz da vida com essa goleada do Mengão, Fernando.
E tênis temos também.
Temos João Fonseca. João Fonseca tá em quadra nesse momento, nesse instante, João Fonseca pelo ATP 500 de Munique, que a gente sabe, o frio, a altitude, o saibro favorecem demais o jogo do João Fonseca, que hoje é o número 35 do mundo, enfrentando o número 6 do mundo, que é o norte-americano Ben Shelton. O jogo tá rolando agora, 1-7-0 aí pro americano, hein? Já estamos no segundo set. Mas o João Fonseca é um fenômeno.
A cada jogo, essa classificação dele no ranking pode ir alterando, né? Cada pode. Vitória, a cada disputa ali é passo a passo, né?
Pode. Ele tá na fase de quartas de final agora do ATP 500 de Munique. E o João assim, aos 19 anos, já tá ali 35, né, no ranking dos melhores tenistas, e vai avançando, tem muitas competições aí pela frente, né, muitos torneios ATP para ele poder mostrar o seu valor, né, o seu talento, o seu potencial, e tá enfrentando aí o Ben Shelton, que é o número 6 do mundo, né. E se ele vencer hoje, já dá um salto. Já
exatamente. Pode dar um salto. E para quem chegou na Terra agora, não sabe exatamente quem é o tenista de 19 anos que está encantando os brasileiros e o mundo, a gente tem uma reportagem do seu xará.
Opa!
É o Pedro Perfect. Pedro Perfeito no Brasil e na Hungria, Iugoslávia e Países Baixos. Peter Perfect.
Se é Pedro é perfeito.
Exato.
Né?
Aí, vamos ver o que ele fala sobre João Fonseca.
Sabe aquela sensação de ver um fenômeno nascendo em tempo real? Pois é, nos últimos tempos o tênis brasileiro parou de olhar para o passado para focar em um nome, João Fonseca. Em 2023, a atenção se voltou para o carioca de 17 anos quando foi campeão do US Open Juvenil. Em pouco tempo, ele deixou de ser uma promessa para se tornar realidade. Agora, aos 19, já tendo furado o top 30 do ranking mundial, João vai provando a cada partida que não tem medo de enfrentar os melhores do mundo. Em Indian Wells, mandou nomes como Kachanov e Tommy Paul para casa mais cedo do que os